UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Nos últimos 2 anos, foi desmatada da cobertura florestal nativa da Mata Atlântica no Brasil a área equivalente à metade do município de Curitiba. Aquele dado, qual eu te falei, dos 5 municípios que mais perderam cobertura florestal são de Minas Gerais, esse dado faz parte do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, divulgado ontem pela Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E hoje, no Dia Nacional da Mata Atlântica, eu vou conversar agora com Márcia Iorta, que é diretora de gestão do conhecimento da ONG SOS Mata Atlântica. Ela está ao telefone e conversa conosco ao vivo dentro do Conexões. Bom, antes de tudo, Márcia Iorta, muito obrigado pela presença e um bom dia, Márcia.
Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes.
Ok. Márcia, eu sei que essa pergunta você já respondeu várias vezes, mas é muito importante porque às vezes as pessoas falam assim, Mata Atlântica, o que é Mata Atlântica? Será que está distante da gente? Está lá na Amazônia? Está lá no litoral brasileiro? O que é a Mata Atlântica, hein, Márcia?
Não, a Mata Atlântica está bem aqui, bem pertinho da gente, bem pertinho de vocês. É um bioma que atinge 17 estados, né, do Ceará, Rio Grande do Norte, até Rio Grande do Sul, sendo que nas regiões sudeste e sul atinge áreas da Argentina e do Paraguai. É um bioma que originalmente cobria uma área de 1.300.000 km² e hoje nós temos cerca de 7,9% do que havia originalmente. Grande parte da população, mais de 112 milhões de pessoas, vivem nessa região e dependem dos seus recursos para sobreviver.
Ou seja, Márcia, é onde a gente mora, onde a gente vive, trabalha, não é isso, Márcia? A gente fica
descansando,
né? Isso.
É, independente de morar na cidade, nós dependemos da floresta preservada para garantir a manutenção das nascentes, dos rios, né, que abastecem as grandes cidades e metrópoles. E exatamente onde vocês estão, em Belo Horizonte, uma parcela do município está na Mata Atlântica, a outra não. Mas a população aí não só de Belo Horizonte, mas também da região metropolitana, usufrui dos recursos naturais e também dos serviços ambientais dessa floresta.
Ok. Márcia, agora vamos ao dado que muito nos preocupa. Aqui em Belo Horizonte os jornais estão apontando isso, estão levantando esse dado, de que Minas Gerais é o estado que mais, né, vamos dizer assim, perdeu cobertura florestal. Existe algum motivo, alguma explicação para isso, né? Vocês que participaram dessa construção do Atlas, hein, Márcia?
A SOS Mata Atlântica e o INPE monitoram a cobertura florestal nativa do estado da Mata Atlântica de Minas Gerais há 20 anos. Então, Minas Gerais é um estado que, embora uma parcela seja do Cerrado e também da Caatinga, uma boa parte, cerca de 46% do estado, está no bioma Mata Atlântica. Os desmatamentos ocorreram bem nos limites do Cerrado e da Caatinga, né, nas chamadas matas secas, que estão extremamente ameaçadas. Então, fica uma atenção especial não só para o governo do estado, para o IBAMA, para o Ministério Público, mas também para a sociedade, né, para a sociedade mineira, para que estejam atentos aí para a proteção da Mata Atlântica e do estado.
Márcia, a gente sempre, quando fala em problemas ambientais em Minas, a gente, daqui da região metropolitana de Belo Horizonte, a gente pensa sempre na ação das mineradoras, que é preciso haver um controle do poder público sobre essa ação. Mas quando você fala que existe um problema no limite entre a Mata Atlântica e o Cerrado, Caatinga, o que que é? É o agronegócio? O que que tem acontecido aí que tem, a gente tem perdido essa cobertura florestal, hein, Márcia?
Os vetores de pressão são a frente agrícola, a agropecuária, e também a produção para lenha, para carvão vegetal, né, para o abastecimento da siderurgia. Nós não podemos mais deixar que isso aconteça. Tanto o setor, né, precisa estar atento a isso, ver a origem do carvão vegetal, se ele vem de uma floresta, de uma área de desmatamento de uma floresta nativa ou se vem de uma floresta plantada. Nós temos meios, né, nós temos instrumentos como a certificação de produtos florestais para garantir a origem desses produtos. Então, o que nós precisamos é um diálogo com o setor justamente para que o desenvolvimento aconteça. Nós reconhecemos a siderurgia como necessário, mas nós não podemos deixar que aconteça o desenvolvimento baseado na exploração predatória dos recursos naturais, né? Isso que nós, a Mata Atlântica é patrimônio nacional, nós temos uma responsabilidade enorme de garantir a preservação da biodiversidade desse bioma.
Ok. Atenção, Márcia, o ouvinte que está nos acompanhando, ele pode ter acesso a esses dados do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica? Isso já está disponível para as pessoas, hein, Márcia?
Sim, nós temos um servidor de mapas, mapas.sosma.org.br, mas nos portais também da SOS Mata Atlântica e do INPE, que é www.sosma.org.br ou www.inpe.br, as pessoas podem ter acesso, podem ver se a sua cidade está na Mata Atlântica ou não, ver como está a situação da Mata Atlântica na sua cidade e colaborar com a proteção dessas áreas.
Ok. Márcia, estamos num ano de eleições, né, presidenciais e nos estados também. O ouvinte que está nos ligando, que se preocupa com essa questão, o que você daria de dica para acompanhar, principalmente assim, cuidado com falas de políticos nesse sentido, ou então preste atenção quando falar sobre esse assunto. O que, que você poderia, né, a Mata Atlântica poderia orientar nós como cidadãos e eleitores nesse ano, hein, Márcia?
Há muitos anos nós temos a plataforma ambiental para candidatos, né, no caso dessa eleição para presidente, para governadores e parlamentares. Então, é uma orientação para o cidadão eleitor, para que ele possa verificar se o candidato dele está preocupado com as causas sociais e com as causas ambientais. Então, é isso que nós precisamos, que o cidadão esteja muito atento antes de votar. E, claro, depois que votar, cobrar o compromisso dos seus candidatos.
Isso.
Porque também não adianta votar e chegar na outra eleição e esquecer em quem votou. Nós precisamos que cada pessoa monitore, que verifique se o seu deputado está trabalhando em prol das causas a que ele se comprometeu.
Porque o discurso hoje, não é? Nós chegamos num ponto, isso é até interessante, né, de que ninguém pode falar mal, ninguém pode dizer que não vai, que vai incentivar as ações predatórias. No discurso não tem jeito, a pessoa não assume, não vai assumir isso de maneira alguma. Mas o problema é colocar o discurso na prática, né, Márcia? Por isso que tem que acompanhar. Tá bom.
Exatamente, é isso que a gente espera.
Tá. Márcia, só para finalizar, outro dia eu tive o prazer aqui em Belo Horizonte, nós tivemos uma ação da SOS Mata Atlântica no Parque Municipal, né, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Eu fui com as minhas filhas, né, crianças de 4 e 1 ano de idade, e fiquei surpreendido. Quer dizer que agora, Márcia, eu posso fazer xixi na hora que eu estou tomando banho sem culpa nenhuma? A verdade é essa? Como é que é essa história?
Na verdade, são pequenas atitudes que cada um pode ter, né, no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na cidade, para contribuir com um ambiente melhor, para contribuir com uma comunidade mais sustentável. É isso que nós trabalhamos. A gente não trabalha pela preservação da floresta ou do bicho ou da planta. A gente trabalha por um ambiente melhor para todos nós, né? Então é isso que nós queremos. E aí existem essas dicas aí de atitudes práticas. Então as pessoas podem consumir energia, pode consumir água e pode ser criativo, né? Ter outras ideias de como melhorar o ambiente aí que vive.
Uma descarga são 10 litros d'água, é isso, Márcia?
Isso, cerca de 6 a 10, né, dependendo da descarga, exatamente.
Tá bom, então tá joia. Muito obrigado, Márcia Horta, pela participação, parabéns pelo trabalho e conte conosco. Nós somos um canal educativo ligado à Universidade Federal de Minas Gerais, falando para a região metropolitana de Belo Horizonte também, tá bom?
Muito obrigada, nós é que agradecemos a oportunidade.
Tá joia. Esta foi, bom, lembrando, né, gente, hoje dia 20... deixa eu achar aqui, ó, 27 de maio, exatamente. Hoje é o Dia Nacional da Mata Atlântica. E nós conversamos com Márcia Horta, diretora de gestão do conhecimento da ONG SOS Mata Atlântica, sobre o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. E o estado de Minas Gerais está presente nesse Atlas com uma coisa nada bonita, né? Os 5 municípios que mais perderam cobertura florestal são de Minas Gerais. E o problema está exatamente no limite da Mata Atlântica com o Cerrado e a Caatinga dentro do nosso estado. Para você ter mais informações, a ONG Mata Atlântica tem uma página na internet, www.sosmataatlantica.org.br, ok? E lá você vai ter os dados do Atlas, vão ter várias outras dicas. E essa dica é interessante. Eu estava realmente, né, num evento e fiquei assim, muito feliz na hora que eu vi a brincadeira com a criançada, de que incentivando, né, as pessoas da SOS Mata Atlântica, incentivando que, olha, ao tomar o seu banho, faça o seu xixizinho lá no banheiro e tal, no cantinho e tal, isso e aquilo, para evitar, para você não gastar mais água na hora de dar descargas. Como é que os paradigmas vão quebrando, né? Falar nisso, então, vou mandar um alô aqui para ele que está nos ouvindo aí em Contagem, que é o Kerley. Kerley, tá liberado aí o xixi na hora do banho, não tem problema dentro do chuveiro, tá liberado, é politicamente corretíssimo. Um grande abraço pro Kerley, trabalhamos juntos durante um tempo na Rádio Inconfidência.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.